está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Anvisa aprova a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Cleide Lopes.
A farmacêutica entregou um estudo realizado com quase 2 mil crianças que mostrava a eficácia da vacina.
Liberação ainda precisa de análise do Ministério da Saúde para que imunizantes sejam aplicados nesta faixa etária.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Natal é a primeira cidade do país a ter internet 5G.
Direto da capital do Rio Grande do Norte, vamos saber ao vivo como a nova tecnologia vai ser usada.
Licitações e compras do governo com maior transparência.
Portalcompras.gov tem nova versão com informações mais acessíveis aos cidadãos. Luciana Colares de Holanda.
Uma das novidades é que o compras.gov agora está dividido de acordo com o público. São fornecedores, agentes públicos e cidadãos.
Hoje, na apresentação da Voz, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a indicação de vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade.
Segundo a equipe técnica da agência, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para o público infantil.
Apesar da aprovação da Anvisa, para a vacina ser aplicada no braço dos pequenos, ainda é preciso passar por análise do Ministério da Saúde.
Na casa de Fabiana Souza, moradora de Brasília, a única que não foi imunizada contra a Covid-19 é Giovana Souza, de 10 anos. A mãe aguarda ansiosa a vez da filha.
Tem ela, meus pais idosos, ela vai para a escola, está frequentando as aulas presenciais, então é um risco ainda. Então eu quero sim imunizar ela para ficar tranquila.
Países como os Estados Unidos, China e mais recentemente a União Europeia estão aplicando a vacina em crianças de 5 a 11 anos. Aqui no Brasil, o pedido da Pfizer para usar o imunizante nessa faixa etária foi apresentado no dia 12 de novembro à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A farmacêutica entregou um estudo realizado com quase 2 mil crianças que mostrava a eficácia da vacina. Rosane Richman, da Sociedade Brasileira de Infectologia, destacou a importância da vacinação.
Pelos dados apresentados em relação ao número de menores de 18 anos do nosso país que nós perdemos por causa da pandemia, são mais de 2.500 crianças e adolescentes que nós perdemos no nosso país, com um grande impacto dessa doença nessa população, eu vejo como excelente a vinda de uma vacina em termos de proteção para essas crianças.
Para aprovação da vacina, a Anvisa ouviu ainda especialistas estrangeiros e nacionais. A gerente-geral da Anvisa, Suzy Gomes, disse que 94,9% das crianças em outros países não apresentaram nenhum problema grave após receber a dose da Pfizer. A gerente lembrou que a vacina para crianças e adultos é diferente.
Não se pode fazer diluição da dose de adulto para a dose de criança. A composição, a formulação, ela é diferente. E as crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a segunda dose, por exemplo, elas devem manter a dose anterior, a dose pediátrica.
O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, falou sobre a aprovação da vacina para crianças.
Ajustes terão que ser feitos. O risco é zero do uso desse produto? Não. Nenhum produto tem risco zero. Mas o que tem norteado a comunidade científica internacional num cenário de incertezas é a base da pirâmide. Benefícios superando risco.
A tampa do frasco da vacina será diferenciada pela cor. Roxo para adultos e laranja para crianças. Reportagem Cleide Lopes.
A Anvisa recomenda a realização de treinamento das equipes de saúde para a vacinação das crianças.
Também orienta que a imunização deve ser feita em ambientes específicos e no local não devem ser aplicadas outras vacinas.
Outra recomendação é que as crianças fiquem no local de vacinação por pelo menos 20 minutos após a aplicação da dose para observação.
Os profissionais de saúde devem informar aos responsáveis sobre os sintomas esperados após a aplicação da vacina, como dor, febre, fadiga e dor de cabeça.
Você Você já ouviu aqui na Voz do Brasil que Natal, capital do Rio Grande do Norte, vai ser a primeira cidade do Brasil a ter em operação a internet 5G.
E daqui a pouco ocorre o primeiro teste da nova tecnologia.
O repórter Carlos Morinari está em Natal acompanhando o evento, que tem a participação do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Boa noite, Morinari. Conta mais pra gente o que vai ser mostrado aí no evento.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Bom, por aqui já está tudo arrumado. E aqui na feira temos demonstrações de uso de 5G dentro de casa, tem televisões e serviços de streaming que terão mais velocidade de upload, ou seja, uma resolução de imagem melhor para acompanhar aquele filme, aquela série. No home office, as reuniões de trabalho também terão menos falhas, com um sinal de internet menos oscilante do que é hoje em dia, né? E no serviço público temos o 5G no projeto de iluminação pública das ruas, né, com postes inteligentes. Eu conversei com o Bruno Gemos, que é CEO da empresa que desenvolveu o projeto, e explicou como o sistema integrado funciona.
A gente consegue agregar tecnologias multifunções dentro da luminária, tais como reconhecimento facial de pessoas que podem ser suspeitas ou então foragidos. A gente consegue fazer leitura de placa de veículos através daquelas câmeras ali. A gente consegue prover o Wi-Fi público através da luminária. Essa é a grande vantagem do projeto, porque nós estamos praticamente eliminando aquele modelo de antenas grandes que vão passar o sinal, e o sinal vai ser passado de luminária por luminária. Não existe nada mais democrático no espaço público do que a iluminação. Ela está no bairro mais abastado, no bairro menos abastado, ela está em todo lugar da cidade. E quando você coloca essa tecnologia dentro da luminária, você democratiza o uso do 5G.
E Molinari, essa tecnologia é esperada pelos brasileiros desde o leilão do 5G realizado em novembro. Além de Natal, temos a expectativa de mais cidades com 5G ainda neste fim de ano?
Isso, temos sim, né? Além de Natal, Franca em São Paulo, Uberlândia e Uberaba em Minas Gerais também terão testes de conectividade 5G. E a expectativa do Ministério das Comunicações é de que a internet 5G esteja em todas as capitais do país até julho de 2022.
E Molinari, além de possibilitar que os brasileiros tenham acesso à nova tecnologia, o leilão da internet 5G também vai permitir que mais pessoas possam acessar uma internet mais rápida, não é isso? Conta pra gente.
Isso é um ponto bem interessante, Gabriela, que o leilão do 5G ele não foi arrecadatório. E dos 47 bilhões de reais captados no leilão, 90% do valor é destinado ao desenvolvimento de projetos que levam a internet a regiões com pouca ou com nenhuma conectividade. É o caso, por exemplo, de muitos municípios na região amazônica que vão receber pela primeira vez a internet por fibra óptica. Além disso, a gente tem outros compromissos assumidos pelas empresas que venceram o leilão, né? Tem a chamada contrapartida, que é a instalação de tecnologia de quinta geração em mais de 5 mil municípios do país e, claro, a ampliação da cobertura com padrão mínimo de 4G para cerca de 36 mil quilômetros de rodovias federais. Gabriela, Nazia, com vocês.
Obrigado, Carlos Molinari, pelas informações.
A segurança pública ganhou o reforço de 674 novos policiais federais.
O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de formação dos policiais e destacou o trabalho da instituição no combate à corrupção.
Com a conclusão do curso de formação, a Polícia Federal ganhou 674 novos agentes, que vão atuar em todo o país no combate a crimes como corrupção, sonegação fiscal e tráfico internacional de armas e drogas. Para apoiar o trabalho da PF, o diretor-geral da corporação, Paulo Gustavo Maiorino, lembra investimentos recentes que permitiram a reforma de instalações e a compra de equipamentos como viaturas e dois jatos da Embraer.
Buscamos incansavelmente a melhoria das condições de trabalho. Várias outras compras importantes estão em fase final de contratação, permitindo ao órgão oferecer aos seus servidores novos armamentos, computadores, coletes balísticos, drones, entre outros equipamentos.
Na cerimônia de formatura, foi assinada a medida provisória que vai permitir a criação de plano de saúde para os funcionários da corporação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, falou da importância do apoio ao trabalho dos policiais federais.
Cabe a nós, gestores da segurança pública, proporcionar os melhores meios, as melhores condições de vida, para que os senhores possam desempenhar dignamente o trabalho dos senhores.
O presidente Jair Bolsonaro destacou o combate à corrupção como uma das atividades mais importantes desempenhadas pelos policiais federais.
Nós continuamos combatendo a corrupção, um mal que veio para o Brasil, mas que cada vez mais pode ser combatido e que nós podemos ter sucesso nessa questão.
O curso de formação profissional é a última etapa do concurso público para ingresso nos cargos da Polícia Federal. As atividades são realizadas na Academia Nacional de Polícia, que fica em Brasília. Reportagem Luana Karen.
E o presidente Jair Bolsonaro participou hoje à tarde da cerimônia de posse de André Mendonça como novo ministro do Supremo Tribunal Federal.
Mendonça tem 48 anos e foi indicado para o cargo pelo presidente.
O novo ministro ingressa no STF na vaga de Marco Aurélio Melo, que se aposentou em julho.
Beneficiários com o NIS, número de identificação social final 5, receberam hoje a segunda parcela do Auxílio Brasil.
O saque é feito com o cartão Bolsa Família, utilizando a mesma senha.
Ao todo, mais de 14 milhões e 500 mil famílias vão receber, em média, quase R$ 410.
São quase 6 bilhões de reais que vão circular na economia.
Licitações e compras do governo com maior transparência.
Portal Compras.gov tem novidades.
Os detalhes daqui a pouquinho.
O Brasil já realizou este ano 60 leilões para transferir para o setor privado a administração de itens de infraestrutura, como portos, aeroportos e rodovias.
As empresas vencedoras dos leilões devem investir mais de 300 bilhões de reais em melhorias e manutenção.
O Programa de Parcerias e Investimentos ainda vai realizar 6 leilões este ano.
Hoje foram definidos novos projetos para serem leiloados a partir do ano que vem.
Na 19ª reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, nesta quinta-feira, o governo aprovou o modelo e as condições para a privatização de duas estatais. A Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa, administradora dos portos de Vitória e Barra do Riacho, e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Minas Gerais. Além disso, o governo federal estabeleceu as condições para a relicitação da concessão do aeroporto Porto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, com leilão previsto para o primeiro trimestre de 2022. Segundo a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia, Marta Celier, os leilões não são para arrecadar recursos, e sim para atrair investimentos.
Nós estamos leilando ativos para garantir o futuro do crescimento desses setores envolvidos pelos próximos 30, 35 anos. O Brasil acreditou tanto na atração de investimentos privados para resolver os seus históricos gargalos de infraestrutura.
Ao todo, foram leiloados em 2021 60 projetos. Até o fim do ano, estão previstos outros 6 projetos. No total, a expectativa de investimentos é de mais de 334 bilhões de reais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a importância do Conselho para coordenar e promover a atração de investimentos privados para o país. O ministro destacou os investimentos contratados pelo PPI desde de 2019.
Investimentos contratados, no final desse ano teremos 822 bilhões de investimentos para os próximos 10, 15 anos. Outorgas, 140 bilhões. Esse é o saldo do trabalho do PPI. 125 leilões, projetos concluídos.
Entre os itens leiloados este ano estão portos, aeroportos, rodovias, a ferrovia de integração oeste-leste na Bahia e ainda projetos nas áreas de energia, mineração, óleo e gás. Também foi realizado o leilão para a exploração da internet 5G. O Programa de Parcerias de Investimentos foi criado em 2016 com o objetivo de ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio da celebração de contratos de parceria e de outras medidas de desestatização. Reportagem Gabriela Noronha.
Momento Integridade.
A partir de hoje, você ouve aqui na Voz do Brasil um quadro com informações, serviços e notícias sobre a CGU, a Controladoria Geral da União.
O órgão que é responsável por combater a corrupção, evitar desvios de dinheiro público e tornar os gastos do governo transparentes, tem promovido a integridade.
E você sabe o que significa integridade?
É o que vamos saber agora.
Você já parou para pensar como a integridade está presente no seu dia a dia, nas suas decisões e relações com outras pessoas ou empresas? Pois é, nos últimos anos, valores éticos vêm pautando uma série de discussões sobre nossos comportamentos. Ações que têm impacto direto dentro das organizações, especialmente na administração pública. É o que chamamos de integridade pública. Eu explico melhor. É tratar com ética a administração dos recursos arrecadados com o dinheiro do povo, que vem dos impostos. A Controladoria Geral da União é responsável pelo controle e defesa do patrimônio público e vem reforçando ações para promover a integridade em todos os órgãos da administração federal. O objetivo é combater desvios e restaurar a confiança dos brasileiros, prestando serviços de qualidade, garantindo que os recursos possam chegar a quem realmente precisa. Para isso, desde 2019, a CGU atua para estruturar e executar programas de integridade em ministérios, autarquias e fundações públicas. O ministro da Controladoria, Wagner Rosário, explica como essas ações ajudam a detectar, apurar e prevenir casos de corrupção.
Para o cidadão entender bem, imagina só, eu tenho que ter uma estrutura montada em que, se alguém cometer um ato de corrupção, eu tenho mecanismos para detectar. Detectando, eu tenho que sancionar, porque a impunidade, nós sabemos que ela estimula a corrupção. Mas só isso não basta. Nós temos que ter a capacidade de entender onde ocorreram os erros, por que que foi desviado e, a partir dali, criar controles para evitar que isso se repita. Então é um processo de avaliação e monitoramento constante, onde a gente implementa controles e, com isso, evita que a corrupção aconteça.
Hoje, todos os mais de 180 órgãos da administração federal possuem planos de integridade e aderiram a normas e princípios éticos que devem ser seguidos por todos os servidores. E inclui ainda a criação de um canal de denúncias para apuração e efetiva punição em casos de desvios. Você também faz parte desse controle, então fique de olho e denuncie. Integridade pública interessa a todos nós. Ellen Bernardes, para o Momento Integridade.
E você pode fazer denúncias sobre casos de corrupção e desvio de dinheiro público pelo Fala.br, que é a plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação.
O endereço é falabr.cgu.gov.br.
Informações organizadas de forma mais acessível para o público com maior transparência.
Essas são algumas das características da nova versão do portal compras.gov.
Na plataforma, fornecedores ficam sabendo como participar de licitações e outros processos de compra e contratações promovidos por órgãos públicos.
E a população pode fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
O compras.gov foi reformulado para que os usuários acessem o conteúdo com menos cliques e mais facilidade. O portal reúne fornecedores interessados em vender para o governo e a administração pública em busca das melhores soluções de mercado. Ele está disponível para órgãos públicos federais, estaduais e municipais de todos os poderes. Marina Milena da Silva, do Ministério da Economia, uma das responsáveis pela reformulação, afirma que ficou mais fácil navegar pelo portal.
Tanto para o fornecedor quanto para o agente e também para o cidadão, a nossa ideia é facilitar o trabalho, é fazer com que os processos aconteçam de uma forma mais simples para toda a comunidade.
Uma das novidades é que o compras.gov agora está dividido de acordo com o público. São fornecedores, agentes públicos e cidadãos. Para os agentes públicos, a nova organização do portal reúne todas as informações e ferramentas necessárias para otimizar os processos de compras e contratações. Para os cidadãos, foi criada uma área voltada especificamente para a transparência das informações, além de ferramentas para a análise das contratações públicas e dos gastos da União. Já os fornecedores terão maior acesso às informações de como vender para o governo. Um desses fornecedores é Hugo Melo de Alanza. Ele trabalha com startups, que são grupos que buscam modelos de negócio inovadores, e conta como o novo portal vai ajudar aqueles que querem vender produtos e serviços para o governo.
Com essa nova versão, percebo que a experiência de usuário melhorou bastante.
e que isso pode ser utilizado, né, como uma inteligência para tomada de decisão dos negócios, né? De você acompanhar contratos, quando esses contratos vão expirar, você tem uma abordagem comercial assim que esse contrato estiver vencendo para você apresentar o seu produto, o seu serviço para um cliente governamental.
O compras.gov.br é um dos maiores sistemas de contratações governamentais do mundo. Só no primeiro semestre deste ano foram homologados 58 bilhões de reais em 56 mil compras no portal. A plataforma compras.gov está disponível no portal gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Uma força-tarefa está distribuindo 22 toneladas e meia de alimentos a moradores da terra indígena Yanomami, em Roraima.
Serão mais de 1.000 cestas básicas entregues para famílias indígenas.
A ação tem a participação de ministérios e outros órgãos do governo federal. Começou na última sexta-feira e conta com recursos da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio.
Você que tem aquela ideia de negócio, já pensou em tirá-la do papel?
Ou então você já pensou em melhorar um serviço ou produto existente no mercado, mas também não sabe por onde começar?
Para isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações desenvolve o programa Centelha.
A ideia é transformar projetos que estavam apenas no papel em negócios reais, ajudando no desenvolvimento nos estados.
Agora é a vez de Rondônia selecionar as ideias mais inovadoras para se tornarem realidade.
O programa foi lançado hoje no estado e tem um investimento de R$1.400.000.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, ressaltou a importância do papel do conhecimento e da ciência para a obtenção de novas oportunidades de trabalho.
A primeira edição já foi um sucesso, com 17 estados participando. Essa segunda edição ampliada em 25 estados, né? Então, muitas empresas novas, muitas ideias. Eu acho que todo mundo aqui entende a necessidade que existe de ciência para desenvolver conhecimento, né? De tecnologia para transformar esse conhecimento em algum tipo de protótipo, em algum tipo de coisa física, transformar conhecimento em nota fiscal, em empregos e oportunidades. Isso aí, no final das contas, é o que a gente tem que fazer no nosso país.
Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar.
Vão ser selecionadas 22 propostas de empresas de Rondônia.
Para mais informações, acesse a página do programa na internet em programacentelha.com.br.
O governo federal liberou mais R$1.900.000 para duas cidades da Bahia atingidas pelas chuvas, Medeiros Neto e Porto Seguro.
Com o repasse de hoje, já foram liberados mais de R$13 milhões para 15 cidades do estado.
O estado vem sofrendo com fortes chuvas desde o início do mês.
41 cidades baianas já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
E o programa Pátria Voluntária destinou R$1.800.000 para acolher as pessoas afetadas pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais.
O recurso doado por meio da iniciativa Arrecadação Solidária incluiu uma reserva técnica guardada para atendimento a situações emergenciais e ainda doações que o programa tem recebido nos últimos dias para levar ajuda humanitária às cidades afetadas.
O valor vai ser usado para aquisição de cestas básicas, materiais de higiene pessoal e proteção sanitária, colchões e demais itens de primeira necessidade para a população das localidades atingidas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU e o Governo do Estado de Minas Gerais lançaram o projeto Trilhas de Aprendizagem em Compras Públicas, uma ação educacional inovadora com formato flexível e abordagem prática. A secretária de Gestão e Logística do TCU, Tânia Chiuato explica um pouco sobre as trilhas de aprendizagem.
As trilhas, elas, além de apresentarem as principais normas, né, conteúdo que rege os procedimentos administrativos, do pregão eletrônico especialmente, elas trazem um apanhado de jurisprudência, boas práticas, vídeos com uma linguagem clara, simples, direta. Eu vejo que é um material com uma qualidade oferecida muito alta, selecionado, compilado e gratuito. É coisa rara de se encontrar nos cursos oferecidos por aí.
A ação ocorre no âmbito do programa TCU Mais Cidades, que tem como objetivo contribuir com a qualificação dos gestores municipais. Faça sua inscrição no portal do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
André Mendonça toma posse como ministro do STF.
Em Minas Gerais, motorista é demitido por se envolver em acidente de trânsito com a CNH vencida.
Justiça de Santa Catarina condena homem que descumpriu o isolamento quando estava com Covid-19.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
André Mendonça toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal.
A cerimônia foi restrita por conta das medidas restritivas impostas pela pandemia. Ricardo Moreira.
A cerimônia de posse contou com a presença de diversas autoridades, como o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Conforme a tradição, o ministro mais antigo da corte presente na sessão, ministro Ricardo Lewandowski, e o mais novo, ministro Nunes Marques, conduziram André Mendonça ao plenário. Em seguida, André Mendonça fez o juramento de posse.
Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República.
André Mendonça assumiu o cargo de ministro do STF aos 48 anos, na vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio, que se aposentou em julho deste ano, aos 75 anos.
É dever do provedor de internet retirar conteúdo que viola direitos de crianças e adolescentes, assim que for comunicado do caráter ofensivo da publicação, independentemente de ordem judicial.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mantendo sentença, condenou o Facebook a pagar danos morais de R$30 mil a um pai e ao filho menor. O provedor se recusou a excluir mensagem com a foto de ambos, acusando o pai de praticar pedofilia e estupro. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do Facebook. Para o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, a divulgação da foto do menor sem autorização dos representantes legais vinculada ao conteúdo impróprio, em total desacordo com a proteção conferida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, representou grave violação do direito à preservação da imagem e da identidade.
A Justiça Trabalhista em Minas Gerais validou a demissão por justa causa de um motorista que trabalhava numa empresa de engenharia.
O trabalhador estava com a CNH vencida quando se envolveu em um acidente de trânsito. Houve colisão com outro veículo que foi jogado contra a mureta.
A empresa dispensou o empregado 2 dias depois do acidente.
Segundo a sentença, a empresa agiu corretamente e não pode ser responsabilizada pela omissão do trabalhador de não renovar a CNH.
Ministério Público Federal solicita execução de sentença para garantir direitos previdenciários de crianças e adolescentes acolhidos em São Paulo.
Segundo decisão do ano passado, União, Governo Paulista e Fundação Casa devem criar um cadastro compartilhado com o INSS para concessão dos benefícios cabíveis. Débora Raposo.
O Ministério Público Federal solicitou à Justiça o cumprimento da sentença que determinou a criação de um cadastro integrado com informações que permitam a concessão dos benefícios a crianças e adolescentes que vivem em abrigos e em centros socioeducativos. Os jovens têm direito a receber auxílio reclusão e pensão por morte quando os pais tiverem contribuído para o INSS. Mas a falta de dados sobre os genitores nos registros de acolhimento tem impossibilitado o recebimento de benefícios. Os pedidos foram acolhidos pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região em 2020. Mas com a falta de execução da sentença, o MPF solicitou que os réus comprovem, no prazo de 15 dias, as providências que já adotaram ou que ainda vão adotar.
A Justiça de Santa Catarina condenou um homem que descumpriu o isolamento social quando estava com Covid-19. O caso foi em junho de 2020.
Um flagrante da Vigilância Sanitária no município confirmou que o réu estava descumprindo a determinação de isolamento social.
Em depoimento, o homem também confirmou que saiu de casa algumas vezes durante o período de quarentena.
Ele foi condenado pelo crime de infração de medida sanitária preventiva. A pena foi fixada no valor de um salário mínimo em favor de entidade a ser especificada na fase da execução penal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso promulga segundo trecho da PEC dos precatórios e torna programa de renda Auxílio Brasil permanente. Vai à sanção extensão de benefícios fiscais para incentivar a fabricação nacional de eletrônicos. Senado aprova salário maternidade à trabalhadora grávida durante a pandemia. Boa noite. O Congresso promulgou na tarde de hoje a emenda constitucional que torna permanente o programa Auxílio Brasil. Os recursos foram garantidos por meio de modificações nas regras de pagamentos dos precatórios. A repórter Janaína Araújo traz mais detalhes.
A segunda parte da PEC dos precatórios foi promulgada pelo Congresso Nacional nesta quinta-feira, 16 de dezembro. A Emenda Constitucional 114 determina que os recursos economizados com novas regras que limitam o pagamento de precatórios, que são as dívidas do governo reconhecidas pela Justiça, devem ser aplicados obrigatoriamente no novo programa e em despesas da saúde, previdência social e assistência social. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, apontou o acordo feito para a promulgação em duas emendas constitucionais.
Com a promulgação desta emenda, com as partes que faltavam da PEC 23 de 2021, entregamos ao povo brasileiro uma norma constitucional extremamente importante, que certamente ajudará a trazer um novo alento.
Relator na Câmara dos Deputados da PEC que resultou na Emenda Constitucional 114, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, comemorou que os professores têm alcançado o direito de receber recursos dos precatórios relativos ao antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, fora dos limites do teto de gastos e de pagamento anual de precatórios.
Senadores também aprovaram uma proposta da Câmara que adia o estabelecimento de novos critérios para a divisão de recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A lei do Fundeb permanente deverá ser atualizada até 31 de outubro de 2023 para aplicação no exercício de 2024. As alterações definem critérios quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino. O relator, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, suprimiu do texto a possibilidade de financiamento de matrículas da educação profissional técnica de nível médio de instituições de ensino do Sistema S, com recursos do Fundeb. A proposta volta para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou a proibição de alguns tipos de tatuagens para o ingresso na Marinha. A proposta também inclui novos cursos no sistema de ensino naval e reduz a idade para determinados cargos. O texto segue para a sanção presidencial. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo a proposta, para ingressar na Marinha, o candidato não pode ter tatuagens que façam alusão ao terrorismo, extremismo contrário às instituições democráticas, bem como a violência e preconceitos. A proposta também proíbe tatuagens na cabeça, no rosto ou na parte da frente do pescoço que possam comprometer a segurança de operações militares.
O texto gerou polêmica por possível ofensa à liberdade de expressão. O relator, senador Marcos Duval, do Podemos Capixaba, explicou que a proposta tem respaldo em decisões da Justiça.
No provimento pelo Supremo Tribunal Federal, ficou definido que editais de concurso público não podem estabelecer restrições a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdos que violem valores constitucionais. A restrição em tela não é atípica ou desproporcional, não é considerado ofensivo ao direito da liberdade de expressão.
A proposta também reduz a idade para ingresso em quadros da instituição, inclui novos cursos no sistema de ensino naval e considera os cursos e estágios à distância como equivalentes aos presenciais. O projeto segue para a sanção presidencial.
Em pronunciamento durante a sessão de hoje, o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, destacou a necessidade de regulamentação do uso produtivo das terras indígenas. Segundo o senador, o povo de Roraima está em cima de uma terra bilionária, mas vive sob sérias restrições, muitas vezes passando fome. Ele considerou o fato inaceitável. O senador disse que está desenvolvendo um projeto de lei para propor a regularização do garimpo em terras indígenas. Segundo Rodrigues, o objetivo é atender a preocupação dessas populações e também as necessidades sociais dos garimpeiros.
Necessário definir, com base constitucional, formas legítimas e legais do uso da riqueza potencial das terras indígenas, permitindo aos índios usarem produtivamente suas terras, gerando riquezas e contribuindo como cidadãos empreendedores com a União. Seja como produtores rurais, mineradores ou empresários turísticos.
O Senado estendeu benefícios fiscais para fabricantes de semicondutores por mais 5 anos, até dezembro de 2026. A proposta, que segue agora para a sanção presidencial, visa incentivar a fabricação nacional de eletrônicos e reduzir a dependência de produtos importados. Repórter Raquel Teixeira.
Os semicondutores são matéria-prima para a produção de chips usados nos mais diversos aparelhos eletrônicos, como smartphones, videogames e computadores. O projeto aprovado pelo plenário do Senado prorroga até dezembro de 2026 os benefícios fiscais ao setor por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Para o relator Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a desoneração tributária é fundamental para o desenvolvimento tecnológico do país.
A proposição tem como um dos objetivos principais a prorrogação do prazo para a concessão de benefícios fiscais do PADIS, o qual se encerra no dia 22 de janeiro de 2022, suspendendo-se os essenciais estímulos à indústria de semicondutores no país, entendendo que o projeto é fundamental para o desenvolvimento tecnológico do nosso país.
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, o país produz somente 10% dos chips que consome e há potencial para dobrar a produção nos próximos anos.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, disse que a Operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal no Acre na manhã de hoje, tem significado muito triste para a população do estado. Ele relatou que a PF fez buscas no Palácio do Governo, na casa particular do governador e em algumas repartições públicas. Além disso, há pedidos de prisão de alguns secretários de Estado. Para o senador, o episódio é um dos maiores escândalos já ocorridos no estado, não havendo qualquer motivo para se comemorar. Ele destacou que o estado é hoje assunto na imprensa nacional e internacional.
A Polícia Federal fala num desvio de mais de 800 milhões de reais. Nós estamos falando de quase 1 bilhão de reais. Isso para o Acre é muito dinheiro. Se instalou no meu estado uma quadrilha que sucateou, que tirou emprego de muitos acreanos, que tirou a vida de muitos acreanos, que deixou a vida de muitos empresários que perderam as suas oportunidades, porque algumas empresas vieram do Amazonas e se instalaram no Acre, e aí deu no que deu.
O Senado aprovou hoje uma proposta da Câmara que disciplina as atividades de trabalho à distância das empregadas gestantes durante a pandemia de coronavírus.
Senadores acrescentaram ao texto original condições mais seguras para o retorno às atividades presenciais das trabalhadoras que não puderem trabalhar à distância. O texto volta para a Câmara. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto regulamenta o afastamento da empregada gestante, inclusive a doméstica, não imunizada contra o coronavírus, das atividades de trabalho presencial, quando a atividade por ela exercida foi incompatível com a sua realização em seu domicílio por meio de trabalho à distância. O relator, senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, incluiu emenda definindo condições mais seguras para o retorno ao trabalho presencial de gestantes e lactantes durante a pandemia.
Estamos trabalhando pela normalidade e eu ouço grávidas me pedindo que querem voltar ao trabalho, estão perdendo o emprego.
A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, comemorou as modificações feitas pelo relator.
Houve uma defesa veemente de se haver critérios desse retorno das nossas gestantes, das lactantes, com toda a sensibilidade do senador Reis, entendendo a importância que a bancada feminina ela não era contra o mérito do projeto, apenas uma preocupação com esse retorno, com a saúde das nossas lactantes e gestantes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso promulga a PEC dos precatórios que abre espaço para o Auxílio Brasil.
Plenário cria o programa BR do Mar e abre portos para navios estrangeiros.
Câmara destina parte da arrecadação de loterias para o esporte paralímpico.
Boa noite. Os deputados aprovaram o projeto de lei que destina parte da arrecadação das loterias para investimentos no esporte paralímpico. O repórter Antônio Vital explica como vai funcionar a distribuição dos recursos.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que distribui um percentual da arrecadação de loterias para o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. De acordo com a proposta, o comitê ficará com uma parte dos recursos destinados atualmente ao Comitê Brasileiro de Clubes e à FenaClubes. Essa distribuição foi uma maneira encontrada para solucionar o problema causado pela não implantação da Lotex, uma loteria do tipo raspadinha criada em 2015 para arrecadar recursos usando marcas e símbolos de clubes de futebol. Partiria da Lotex a arrecadação de recursos dirigidos ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, mas a loteria não chegou a ser implantada depois que o consórcio vencedor da licitação, ocorrida em 2019, desistiu. O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, e incluiu um acordo pelo qual o Comitê Brasileiro de Clubes se compromete a repassar para o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos 15% de sua parte na arrecadação das loterias, obtida entre 2018 e 2020. Esses repasses eram previstos no período, mas não chegaram a ser feitos. A aprovação da proposta foi comemorada por deputados de vários partidos. O deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, parabenizou o relator, Haroldo Martins.
O senhor está possibilitando associações e clubes que investem no esporte paralímpico a se capacitarem, a terem recursos para viagem, para treinamento.
O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destacou a necessidade de fontes de recurso para o esporte paralímpico.
O Brasil tem avançado cada vez mais no esporte paralímpico e nós precisamos buscar fontes de financiamento.
Como o projeto que teve origem no Senado foi alterado pela Câmara, volta para análise dos senadores. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Direitos Humanos.
No mês dedicado à reflexão sobre a causa da pessoa com deficiência, Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, cobra mais investimentos do poder público em mobilidade urbana e acessibilidade.
Otávio Leite considera essencial que o novo edital do governo do Rio de Janeiro para concessão das linhas de ônibus inclua a obrigatoriedade de veículos totalmente adaptados às pessoas com deficiência.
Doutora Soraya Manato, do PSL, repudia a substituição dos termos pai e mãe por filiação 1 e filiação 2 nos formulários de matrículas escolares no Espírito Santo. A deputada reitera que, apesar de respeitar as famílias homossexuais, é inadmissível tornar tão abstratas as figuras paternas e maternas.
Doutora Soraya Manato argumenta que a maioria da população brasileira é formada por famílias tradicionais que defendem os valores cristãos. A deputada espera que, pelo menos, as escolas ofereçam as duas opções nos formulários, sem excluir a possibilidade de nomear o pai e a mãe da criança.
Saúde.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a insistência do presidente Jair Bolsonaro em se posicionar contra o passaporte da vacina anti-Covid revela que o atual chefe do Executivo Nacional tem um pacto com a morte.
Érica Cocai critica Bolsonaro pela declaração de que prefere perder a vida do que a liberdade. A deputada afirma que vida e liberdade são direitos que não podem ser divididos nem hierarquizados, mas sim assegurados.
Já Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, se manifesta contra a exigência do passaporte sanitário no Brasil. Ele explica que não é contra a vacina e até já se imunizou contra a Covid-19. Mas o deputado defende a liberdade de escolha de cada cidadão.
Coronel Crisóstomo não acha justo obrigar os brasileiros a tomarem a vacina para que possam usufruir do direito constitucional de ir e vir.
Por outro lado, na opinião de João Daniel, do PT de Sergipe, quem é contrário ao passaporte sanitário nega a ciência e o direito à vida. Nesse sentido, ele lamenta que o presidente da República tenha feito seguidores dentro do Congresso Nacional.
João Daniel ainda parabeniza os trabalhos da associação criada para defender os direitos das vítimas da Covid-19 e suas famílias. Ele também manifesta sua solidariedade aos parentes dos mais de 600 mil brasileiros que perderam a vida para o novo coronavírus.
Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a postura negacionista do presidente da República serviu de combustível para a tentativa de invasão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A confusão aconteceu enquanto a Alerj discutia o veto ao projeto que criminaliza o passaporte de vacina no estado.
Ivan Valente acredita que, ao deixar a presidência, Bolsonaro será responsabilizado pelo descontrole da pandemia e pelo elevado número de vidas perdidas para a Covid-19 no país. Ele ainda espera que Bolsonaro responda perante o Tribunal Penal Internacional, onde já foi denunciado 6 vezes.
Paulão, do PT de Alagoas, repudia recente fala de Jair Bolsonaro na Confederação Nacional da Indústria. Segundo o deputado, o presidente rasga a Constituição, desrespeita a vida e faz apologia ao trabalho escravo ao afirmar que a fiscalização do Ministério do Trabalho prejudica os empresários.
No entendimento de Paulão, a declaração só confirma que Bolsonaro não tem compromisso com a classe trabalhadora nem com as pessoas mais pobres do Brasil.
Na avaliação de Jorge Sola, do PT da Bahia, o governo Bolsonaro aumenta a miséria no país ao retirar o pobre do orçamento público. Ele afirma que, de um lado, o governo corta recursos para as políticas voltadas ao cidadão de baixa renda, para, do outro lado, beneficiar uma pequena elite de bilionários.
Jorge Sola acrescenta que o clientelismo e o toma lá, dá cá passou a dominar as iniciativas do governo federal. De acordo com o deputado, o presidente está mais preocupado em garantir apoio no Congresso do que promover de maneira republicana políticas públicas destinadas aos mais necessitados.
Segurança Pública.
Jorielson, do PL do Amapá, celebra a aprovação do regime de urgência para a votação do projeto que cria a Lei Orgânica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Segundo o deputado, os profissionais de segurança esperam pela aprovação da lei há décadas.
Jorielson acredita que a valorização dos policiais e dos bombeiros influencia diretamente na qualidade do trabalho e, com isso, fortalece a segurança de toda a população.
Gurgel, do PSL, lamenta a morte do policial militar do Rio de Janeiro, Rogério Brandão. De acordo com o parlamentar, a perda de um agente de segurança pública no exercício de suas funções deve ser considerada como um abalo direto à instituição.
Gurgel também critica a decisão do Supremo de restringir as operações policiais nas favelas cariocas durante a pandemia. Na visão do deputado, a medida favorece a criminalidade, fortalece o tráfico e incentiva o crime organizado a implantar o terror e a desafiar o poder público.
Padre João, do PT de Minas Gerais, destaca a importância da campanha de conscientização Dezembro Verde para combater o abandono e os maus tratos contra animais.
Segundo o Padre João, o Brasil tem cerca de 30 milhões de animais abandonados. Para o deputado, o abandono é um ato cruel, covarde e criminoso, que deve ser punido como prevê a legislação contra maus tratos.
José Ricardo, do PT do Amazonas, desmente a notícia de que é autor de um projeto que proíbe o jogo de sinuca. O deputado afirma que não tem proposta nesse sentido e ressalta que vários portais de notícia já confirmaram que se trata de uma fake news.
José Ricardo também registra a passagem do Dia Estadual de Combate à Corrupção, celebrado no Amazonas em 9 de dezembro. Ele informa que a data serve para promover uma reflexão sobre a responsabilidade no uso dos recursos públicos.
Desenvolvimento Regional.
Mara Rocha, do PSDB do Acre, informa que conseguiu destinar quase 30 milhões de reais para a construção de uma ponte que vai ligar os municípios de Epitaciolândia e Brasileia e atender uma antiga demanda da população local.
Mara Rocha afirma que a construção da ponte será a marca de seu mandato e que o impacto da obra vai repercutir de forma positiva em todo o estado do Acre. A deputada acredita que a verba deverá estar disponível em meados do próximo ano.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, acusa o governo federal de praticamente acabar com programas cisternas no semiárido. Para o deputado, a medida é mais um ataque covarde da gestão Bolsonaro contra os trabalhadores rurais e a população do campo.
Segundo Frei Anastácio Ribeiro, há um déficit de 350 mil moradias no semiárido que precisam de cisternas. Mas, segundo o deputado, o governo federal anunciou que só vai entregar 3 mil.
Transportes.
A pedido de Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, a Câmara realizou audiência pública para discutir a infraestrutura aeronáutica e a segurança do setor. O deputado lembra que em 2020 houve um aumento de 15% no número de acidentes aéreos, apesar da quantidade de voos na pandemia cair pela metade.
Leônidas Cristino lamenta a ausência de representantes da ANAC na audiência, que deixaram sem respostas perguntas sobre a expansão do sistema de controle de tráfego aéreo, problemas da aviação regional, manutenção das aeronaves e treinamento.
Os deputados aprovaram um projeto de lei que cria o programa BR do Mar e abre os portos para navios estrangeiros. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que cria o programa de estímulo ao transporte por cabotagem, conhecido como BR do Mar. Cabotagem é como se chama o transporte de cargas entre portos dentro de um mesmo país. Os deputados analisaram as mudanças feitas pelo Senado ao projeto, que já tinha sido aprovado pela Câmara em 2020. A proposta libera progressivamente o uso de navios estrangeiros nesse tipo de transporte, sem obrigação de construção de embarcações em estaleiros brasileiros. O plenário acompanhou o parecer do relator, deputado Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, que acatou 19 emendas dos senadores e rejeitou outras 7. Entre as emendas rejeitadas está a redução do número de tripulantes brasileiros dos navios de carga. O texto original, aprovado pela Câmara, estabelecia um mínimo de 2/3 de trabalhadores brasileiros nos navios, quantidade que foi reduzida para 1/3 no Senado. Essa mudança rendeu debate no plenário. Para o deputado Haroldo Martins, do Republicanos, do Paraná, a obrigação de contratação de 2/3 de brasileiros na tripulação vai afastar empresas estrangeiras.
Quando a bandeira brasileira, o navio brasileiro não vai contratar estrangeiros. Então isso é para essa emenda, sim, do Republicanos, é para impedir que nós percamos navios de bandeira estrangeira de virem ao Brasil por terem que contratar mais brasileiros.
Os deputados, porém, rejeitaram a alteração do Senado e mantiveram a obrigação mínima de 2/3 de marinheiros brasileiros. O deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, disse que é uma questão de soberania.
O ideal seria, nos países que têm soberania, fazem que de costa a costa só nacionais. Mas já fizeram a concessão de um terço para os estrangeiros. E agora o destaque pretende reduzir de dois terços de nacionais para um terço. Quer dizer, é o absurdo maior.
O projeto estabelece ainda regras para o uso do fundo da Marinha Mercante, que poderá ser empregado também na manutenção preventiva das embarcações. Também prorroga até o final de 2023 o prazo do reporto, benefício tributário destinado à modernização de portos, e que acabou no fim de 2020. Deputados da oposição criticaram o projeto, mas votaram a favor do texto do relator, por considerarem que as mudanças do Senado abriam ainda mais o setor para os navios estrangeiros, com impacto na indústria naval do país. Foi o que disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
A BR do Mar, ela abre de forma absurda para o mercado estrangeiro e destrói não apenas a bandeira nacional, como também a indústria brasileira. No entanto, eu disse, nós estamos agora entre dois textos e nós queremos aprovar o texto do relator, deputado Gurgel.
A maioria do plenário concordou com o parecer do relator, que considerou o projeto importante para incentivar a concorrência, ampliar a frota para navegação de cabotagem e aumentar os investimentos nos portos. Segundo o deputado Dacid Matos, do PSD de Santa Catarina, a proposta vai baratear o frete.
O projeto do transporte de cabotagem é um sonho do Brasil. É um sonho do governo liberal, do Congresso liberal, de muitos anos. Ou seja, nós com isso vamos baratear o custo do frete com o maior número de embarcações estrangeiras e brasileiras. Isso é fundamental porque nós estamos baixando o custo do Brasil.
O projeto da BR do Mar segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho.
Vicentinho do PT participou do 10º Congresso do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de São Paulo, no município de São Pedro. Ele parabeniza a categoria por lutar contra a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado.
Entre os temas debatidos no encontro, Vicentinho destaca a defesa da organização sindical brasileira, a atuação contra as medidas de retirada de direitos da classe trabalhadora e a defesa do patrimônio público.
Economia.
Relatório da Escola de Economia de Paris aponta o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo. Helder Salomão, do PT Capixaba, cita dados do levantamento para afirmar que os 10% mais ricos do Brasil detêm quase 60% da renda nacional total.
Por outro lado, Helder Salomão destaca que a metade da população brasileira mais pobre possui menos de 1% das riquezas do país. Para o deputado, os dados da desigualdade refletem a política do atual governo, que, segundo ele, tem gerado desemprego e fome.
Bongás, do PT Gaúcho, lamenta que, com o fim do Bolsa Família, cerca de 25 milhões de pessoas não terão acesso aos novos programas de transferência de renda do governo federal.
Bongás também critica o Auxílio Brasil, que, segundo ele, tem caráter eleitoreiro, uma vez que só será pago até dezembro de 2022, último mês de mandato de Bolsonaro, caso ele não seja reeleito.
Em sessão solene nesta quinta-feira, o Congresso Nacional promulgou a PEC dos precatórios, que abre espaço para o pagamento do Auxílio Brasil no ano que vem. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, promulgou a emenda constitucional com os trechos remanescentes da chamada PEC dos precatórios. Em conjunto com outra emenda promulgada na semana anterior, o texto inclui na Constituição novas regras para o pagamento de dívidas da União já definitivamente reconhecidas pela Justiça e abre espaço orçamentário para custear o programa Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família e deve pagar um benefício mensal de R$ 400 a quase 20 milhões de famílias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, avalia que a nova emenda constitucional aperfeiçoa os mecanismos de gestão para o país lidar com problemas recorrentes de adequação do orçamento às exigências judiciais e assistenciais.
O Congresso Nacional soube reagir com eficiência e rapidez a um problema institucional e entregou ao país uma emenda que torna nossa Constituição, ao mesmo tempo, realista do ponto de vista orçamentário e solidária do ponto de vista assistencial.
Por acordo, Câmara e Senado decidiram fazer a votação fatiada da PEC dos precatórios. A promulgação também foi dividida, de modo que os pontos em que havia acordo pudessem entrar em vigor imediatamente, enquanto se buscava consenso para os demais itens. Precatórios são dívidas judiciais do governo e que somam 89 bilhões de reais em 2022, de acordo com o Ministério da Economia. A emenda constitucional estabelece um limite máximo de pagamentos dessas dívidas a partir de um cálculo que leva em conta o valor pago em 2016, o que vai reduzir o total para cerca de 43 bilhões de reais no ano que vem. Esses recursos economizados deverão ser empregados em 2022 exclusivamente em Seguridade Social e no programa Auxílio Brasil. Lira destacou que, a partir da emenda promulgada, a Constituição reconhece o direito de todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social a uma renda básica familiar garantida por programa público permanente.
A emenda, logo em seu primeiro artigo, torna os programas de transferência de renda para os mais pobres um assunto de Estado.
O presidente da Câmara também ressaltou a criação de uma comissão mista de deputados e senadores para examinar, em cooperação com o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Contas da União, possíveis medidas legislativas que ampliem a segurança jurídica em torno dos atos, fatos e políticas públicas com maior potencial de gerar precatórios e sentenças judiciais contrárias à União.
A ideia é classificar os tipos de risco e chamar a atenção para os temas capazes de causar maior impacto financeiro.
A emenda promulgada também cria novas prioridades de pagamento de precatórios para pessoas com 60 anos de idade, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, com base nas chamadas requisições de pequeno valor, que são aquelas de até R$ 66 mil reais, e na natureza alimentícia do precatório. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.